Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 42. Fé e ânimo. O Senhor ordenou a Moisés que recordasse aos filhos de Israel o seu procedimento com eles ao libertá-los do Egito e protegê-los maravilhosamente no deserto. Deveria ele lembrar-lhes a incredulidade e murmurações quando levados a provações, e a grande misericórdia e benignidade do Senhor, que nunca os abandonara. Isso lhes estimularia a fé e fortaleceria o ânimo. Ao mesmo tempo em que seriam levados a reconhecer seu pecado e fraqueza, reconheceriam também que Deus era sua justiça e força. Igualmente necessário é que o povo de Deus hoje tenha presente como e quando foram provados, e onde lhes fracassou a fé, onde, pela incredulidade e presunção, puseram em perigo a sua causa. A misericórdia de Deus, sua providência mantenedora, seus maravilhosos livramentos devem ser rememorados passo a passo. Ao recordar o passado, deve o povo de Deus ver que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento. Deve compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros. Renunciando a toda confiança própria, deve acreditar que Ele o guardará de desonrar outra vez o seu nome. Em cada vitória que Satanás alcança, pessoas são postas em perigo. Alguns se tornam objeto de suas tentações para nunca mais serem reabilitados. Andem, pois, cuidadosamente os que cometeram erros, orando a cada passo: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 17, verso 5. Deus manda aflições a fim de provar quem permanecerá fiel sob a tentação. Ele a todos leva a situações de prova, para ver se confiam num poder fora e acima deles. Todos têm traços de caráter não descobertos ainda, que têm que vir à luz pela aflição. Deus permite que os que confiam em suas próprias forças sejam tentados severamente, a fim de que se compenetrem de sua incapacidade. Quando nos sobrevêm aflições, ao vermos perante nós não aumento de prosperidade, mas a pressão que exige sacrifício da parte de todos, como devemos enfrentar as insinuações de Satanás de que haveremos de passar um tempo muito difícil? Se dermos ouvidos às suas insinuações, surgirá a falta de fé em Deus. Em tal tempo devemos lembrar-nos de que Deus sempre teve cuidado de suas instituições. Devemos olhar a obra que fez, as reformas que operou. Devemos juntar as evidências das bênçãos celestiais, os sinais para o bem, dizendo: Senhor, cremos em Ti, nos Teus servos e na Tua obra. Em Ti confiaremos. A casa publicadora é Tua instituição e não fracassaremos nem desanimaremos. Honraste-nos ligando-nos com Teu centro. Permaneceremos no caminho do Senhor para fazer justiça e juízo. Desempenharemos a nossa parte sendo fiéis à obra de Deus. Se no lugar em que estamos temos falta de fé quando se apresentam dificuldades, teríamos falta de fé em qualquer lugar. Nossa maior necessidade é de fé em Deus. Ao olharmos para o lado escuro, perdemos nossa segurança no Senhor Deus de Israel. Quando abrimos o coração aos temores e conjecturas, o caminho do progresso é obstruído pela incredulidade. Não pensemos jamais que Deus tenha abandonado sua obra. Tem que falar menos de incredulidade, menos de conjecturas de que isto ou aquilo está impedindo o caminho. Vamos avançar com fé, acreditar que o Senhor preparará o caminho para a sua obra. Então encontraremos descanso em Cristo. Cultivando fé e colocando-nos na devida relação para com Deus e dispondo-nos com fervorosa oração a cumprir nosso dever, o Espírito Santo atuará em nós. Os muitos problemas que agora parecem misteriosos serão resolvidos pela contínua confiança em Deus. Não temos de andar em penosa indecisão, pois estamos vivendo sob a guia do Espírito Santo. Podemos andar e trabalhar com confiança. Se quisermos ter mãos limpas e coração puro, precisamos ter menos fé no que somos capazes de fazer e mais no que o Senhor pode fazer por nós. Não estamos empenhados em nosso próprio trabalho. Estamos fazendo a obra de Deus. É necessário mais amor, mais franqueza, menos suspeita, menos pensar mal. Precisamos estar menos dispostos a culpar e acusar. É isso que é tão ofensivo a Deus. O coração precisa ser abrandado e subjugado pelo amor. O estado débil de nosso povo resulta de que seu coração não é reto para com Deus. Afastamento dele, eis a causa da condição complicada de nossas instituições. Não vamos ficar abatidos, olhando para as aparências e queixando-nos quando vêm dificuldades e apuros. Revelamos fé doentia, debilitada. Por nossas palavras e obras, mostremos que nossa fé é invencível. O Senhor é rico em recursos, Ele possui o mundo. Olhamos para Ele que tem luz, poder e eficiência. Ele abençoará todo o que procura comunicar luz e amor. O Senhor deseja que todos compreendam que sua prosperidade se acha oculta com Ele em Cristo, que ela depende de sua humildade e mansidão, sua sincera obediência e devoção. Ao aprenderem do grande mestre a lição de morrer para o próprio eu, de não depositar confiança no homem, nem fazer da carne o seu braço, então invocando-o eles, o Senhor lhes será socorro presente em todo o tempo de necessidade. Ele os guiará retamente. Estará à sua mão direita para lhes dar conselho. Dir-lhes-á, este é o caminho, andai nele. Isaías 30, verso 21. Que os irmãos que ocupam posições de responsabilidade inspirem fé e ânimo nos obreiros. Lancemos nossa rede no lado direito do barco, o lado da fé. Enquanto durar a graça, mostremos o que pode ser feito por uma igreja consagrada, viva. Não temos a compreensão necessária do grande conflito que se desenrola entre seres invisíveis, a luta entre anjos leais e desleais. Por todo o homem contendem anjos bons e maus. Não é esse apenas um conflito simulado. Não são batalhas virtuais essas em que nos achamos empenhados. Temos que enfrentar adversários poderosíssimos e compete-nos determinar quem deverá vencer. Acharemos nossa força onde os primeiros discípulos acharam a sua. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 2 e 4. Não há desculpa para apostasia ou desânimo, porquanto todas as promessas de graça celestial se dirigem aos que têm fome e sede de justiça. A intensidade de desejo representada pela fome e sede é um penhor de que será concedido o suprimento almejado. Tão logo reconheçamos a nossa incapacidade de fazer a obra de Deus e nos submetamos à guia de sua sabedoria, o Senhor poderá operar conosco. Se esvaziarmos do próprio eu a alma, Ele nos suprirá todas as necessidades. Coloquemos nosso espírito e vontade onde o Espírito Santo os possa alcançar, pois Ele não operará através do espírito e da consciência de outra pessoa para alcançar nossa consciência e espírito. Com fervorosas orações pedindo sabedoria, façamos da palavra de Deus o objeto de nosso estudo. Busquemos conselho da razão santificada, rendida inteiramente a Deus. Olhemos para Jesus com simplicidade e fé. Contemplemo-lo até que o Espírito desmaie pelo excesso de luz. Não estamos orando a metade do que deveríamos. Não cremos a metade do que deveríamos. Pedi e dá-se-vos-á. Lucas 11, verso 9. Vamos orar, crer, fortalecer-nos uns aos outros. Orar como nunca antes oramos, para que o Senhor sobre nós ponha a sua mão, a fim de podermos compreender a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. O fato de ser-nos pedido que suportemos aflições prova que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa muito preciosa que quer desenvolver. Se não visse em nós coisa alguma pela qual pudesse glorificar seu nome, não gastaria tempo em refinar-nos. Nós não nos damos ao trabalho de podar espinheiros. Cristo não lança em sua fornalha pedras sem valor. É um minério valioso o que ele prova. O ferreiro põe no fogo o ferro e o aço a fim de lhes provar a têmpera. O Senhor permite que seus escolhidos sejam postos na fornalha da aflição, a fim de que ele possa ver de que têmpera são feitos e se ele os pode amoldar e adaptar para a sua obra.